Nosso assunto agora é o tarifaço dos Estados Unidos ao Brasil e as consequências disso, as alternativas diante desse cenário que está assustando o agronegócio e os setores envolvidos. E para falar com a gente sobre este assunto, estamos ao vivo com o advogado especialista em agronegócio, Rafael Veríssimo. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Boa tarde, Letícia, boa tarde, ouvinte, eu que agradeço, muito obrigado.
Bom, doutor, para a gente começar, qual que é o cenário hoje diante desse tarifaço que a gente esperou até o último segundo que fosse recuar, mas não recuou, e agora?
Pois é, está chegando, né? O que a gente tem até o momento é basicamente o seguinte: na semana passada o governo dos Estados Unidos confirmou, né, o que a gente tem chamado aqui de tarifaço, que é um aumento, né, na carga, na tarifa ali da exportação dos produtos brasileiros em 40%, de modo que, considerando os 10% que nós já tínhamos, né, ali em abril, os produtos brasileiros, em regra, passam a ser tarifados com 50%. Né? E essa regra passa a valer a partir de quarta-feira. Né? Então, algo que antes era distante, talvez até inimaginável, está, né, aí batendo a porta, e, ao que tudo indica, de fato, vai prevalecer. Nesse ínterim, a gente teve, né, de certo modo, um recuo por parte do governo dos Estados Unidos, que acabou excluindo cerca de 700 produtos desse tarifaço, o que já foi um grande alento. Uhum. Vários setores produtivos foram beneficiados, né, por essa isenção, mas outros tantos continuarão se submetendo a esse 50%, que muito provavelmente vão causar um impacto muito relevante na economia brasileira.
Uhum. E, bom, qual que é o cenário daqui para frente? Quando a gente fala de a partir de quarta-feira, do que a gente está falando? São os produtos já, quem tem estoque, como que está?
A partir de quarta-feira, essa regra já passa a ser aplicada. Então, toda e qualquer venda, né, de produto brasileiro para os Estados Unidos passa a ser sobretaxada com 50%. E aí você pode imaginar o desdobramento disso. Né? Porque imagine que centenas, milhares de empresas atrelaram o seu planejamento, né, para o ano de 2025 com base nessas exportações. Uhum. Muitas empresas brasileiras têm nos Estados Unidos o principal mercado consumidor. Uhum. Né? E aí, quando nós nos deparamos com mercados, a exemplo do café, da carne bovina, que tem um viés de exportação para os Estados Unidos muito forte, para falar de dois exemplos entre tantos outros, uhum, né? E que passarão a ter um sobrepreço, por assim dizer, de 50%, naturalmente a perda de competitividade vai ser algo percebido em um curtíssimo espaço de tempo, o que vai implicar, consequentemente, numa redução, né, dos produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos e, consequentemente, numa crise financeira nacional. Né? Uhum. A estimativa, ainda hoje pela manhã eu ouvia o professor Roberto Dumas do INSPER falando sobre um estudo super recente, a estimativa é que a gente perca cerca de 300 mil empregos. Uau. Se isso se mantiver. Uhum. Né? Sem falar no impacto direto no PIB. Uhum. E no impacto indireto que um desemprego robusto como esse pode trazer para a economia. Uhum. Então, quando a gente pensa... eu acho até curioso isso, né? Muitas vezes a gente vê uma notícia como essa na mídia e pensa, bom, mas de que maneira isso vai me afetar?
Como que chega na minha vida, né?
Poxa, talvez vendendo menos café para os Estados Unidos, o preço do cafezinho aqui até diminua. Né?
Começa a imaginar os cenários.
Pois é, mas o impacto indireto que isso tem para a economia e no final do dia para a vida de todos nós, se isso se mantiver e se o governo, né, não tiver êxito nas tentativas de negociação que tem travado, infelizmente é algo muito, muito preocupante, né? Não só pela perda de empregos direto, né? Mas por essas consequências indiretas que vão acabar afetando muito a nossa economia. Outros exemplos, né, que talvez sejam ainda menos protegidos, por assim dizer, dizem respeito a setores pequenos, né? A gente tem, por exemplo, os produtores de fruta, a gente tem uma série, o setor vestuário, que também foi afetado. Então, são setores que talvez não possuam ali tanta representatividade, e talvez por isso mesmo não tenham sido beneficiados por esse recuo dos Estados Unidos, e que, por serem setores muito voltados à exportação, podem ser dizimados. A gente tem acompanhado notícias de indústrias que já disseram que se não houver nenhum tipo de resolução em relação a isso, elas não conseguem se manter. Uhum. Situações desesperadoras, como dos produtores de manga na Bahia, que tem ali no segundo semestre, o principal momento de exportação para os Estados Unidos, e com a produção inteira ali literalmente apodrecendo. Então são microsetores que, talvez por não serem tão representativos, que eventualmente vão acabar deixando de existir, vão sucumbir, porque o que a gente tem em termos de tarifaço é algo com um período indeterminado. Não é uma regra, olha, isso vai valer por 60 dias e depois as coisas voltam a ser como eram. Algumas dessas medidas, inclusive, interessam muito ao mercado produtivo dos Estados Unidos. Então, se a gente analisar, por exemplo, o setor de carne bovina, existe todo um interesse por parte do setor produtivo dos Estados Unidos que a carne brasileira não chegue até lá, ou que chegue sem tanta competitividade como tem hoje. Então, existe o pano de fundo político, esse debate todo que tem se instalado entre o governo do Brasil e dos Estados Unidos, as polêmicas, etc. Mas no final do dia também existe um interesse econômico muito forte por detrás dessas medidas. E isso é algo perigoso para a economia brasileira, que em muitos desses setores vem ao longo dos últimos anos, em algumas das últimas décadas, fazendo um esforço muito grande para se conectar com os Estados Unidos. Então, nossa dependência acaba sendo muito relevante e, ao mesmo tempo, delicada, perigosa.
E quando a gente fala do nosso comércio local, Paraná, que é a nossa região, tem como a gente saber se vai ser muito impactado?
Olha, Letícia, ao que tudo indica, sim. Boa parte do nosso agronegócio, vamos colocar assim, não tende a ser diretamente afetado, porque quando a gente fala de soja, de milho, de avicultura, da carne de frango, o nosso mercado consumidor externo não está muito atrelado aos Estados Unidos. A gente está falando mais de China, Europa, Oriente Médio. Mas, por exemplo, o Paraná é o terceiro maior produtor de café do Brasil. Boa parte do café paranaense vai para os Estados Unidos. Nos 45 do segundo tempo, a gente ainda conseguiu excluir o suco de laranja dessa lista.
Que para a gente ia
também
ser...
teria um impacto muito grande, porque a quantidade de laranja exportada para os Estados Unidos é gigantesca. Mas quando a gente fala ainda de pecuária, da carne bovina, do que é exportado, setores que talvez não sejam tão expressivos, numericamente falando, mas os produtores de gengibre, de inhame, são produtos assim que talvez no nosso dia a dia a gente
não pensa,
não tem tanta relevância, mas são mercados que eventualmente vão ser dizimados, porque se não tiver para quem vender, a tendência é que exista uma produção ali só para suprir o mercado interno e o impacto seja muito grande. Então, embora existam já iniciativas por parte do governo federal para tentar mitigar, diminuir esses prejuízos, para tentar talvez abrir outros mercados de exportação, isso não acontece da noite para o dia. Então, infelizmente, ao que tudo indica, o impacto para o Paraná especificamente, para o Brasil em geral e para o Paraná especificamente, tende a ser muito grande. A gente tem visto, inclusive, estados como São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, os próprios governos estaduais já têm sinalizado medidas para tentar contingenciar um pouco, reduzir um pouco do impacto negativo que isso vai trazer para a economia.
E falando nisso, nessas alternativas, essas medidas, o que os produtores, os setores atingidos podem fazer?
Ótima pergunta, Letícia. numa primeira frente, daí a gente vê a importância de os setores estarem organizados. Porque qual é a sensação que a gente tem é de que o recuo dos Estados Unidos em relação a esses 700 e tantos produtos que foram excluídos ali do tarifaço, é que isso se deveu muito à pressão do mercado. Então, as próprias indústrias dos Estados Unidos, do próprio Brasil, se organizaram e criaram um ambiente de pressão para que o governo dos Estados Unidos, percebendo o prejuízo que a manutenção dessas tarifas traria, recuasse. Acho que o primeiro ponto é tentar procurar as organizações, as associações, as federações, uhum. né? A gente tem a FIEP aqui no Paraná, por exemplo, Sim. que é super organizada, para tentar buscar amparo ali e entender o que é que está sendo feito, né, em termos de negociação. Porque nesse momento a gente tem basicamente duas saídas. Ou o Estado brasileiro, por meio do governo federal, vai ter êxito nessas tratativas que tem tentado abrir com os Estados Unidos, e a gente sabe que isso é delicado, porque a gente está num momento de tensão entre Brasil e Estados Unidos, Lula e Trump e tudo que isso carrega, ou essa pressão vai vir da iniciativa privada. Uhum. Né? Então, para o produtor, acho que essa questão de se organizar é algo muito importante. Muitas vezes o produtor não valoriza isso. Uhum. Ele não se dá conta da importância de ter uma entidade de representatividade forte. E é nesses momentos que a gente se dá conta da importância que isso carrega. Uhum. Numa outra frente, é se informar mesmo no detalhe acerca de medidas tanto do governo federal quanto do governo estadual, sobretudo no que diz respeito a crédito. Por quê? Porque o exportador no Brasil, seja ele o produtor rural ou industrial, normalmente ele financia essa produção, uhum. essa operação. Se a gente analisar, por exemplo, os exportadores mais recorrentes, é muito comum uma operação chamada ACC, uhum. que é uma operação de câmbio em que eu vou lá, tomo dinheiro, produzo no curto prazo e dali 90, 120 dias essa operação de crédito vence, eu vou lá e pago, porque eu já vendi, já exportei, já recebi. Entendi. Então é uma operação curta. Uhum. Então imagine, por exemplo, como é que estão essas pessoas que nesse momento, que fizeram isso há 90 dias.
Meu Deus.
Né? A operação vai vencer daqui 30, daqui 60 dias e não vai ter dinheiro. Uhum. Né? Ao que tudo indica, o governo vai ter que se posicionar em relação a essas operações. A gente tem exemplos do que aconteceu durante a pandemia, por exemplo, uhum. em que o governo federal meio que financiou o alongamento dessas operações, às vezes por 3, por 6 meses. Então, olhar para isso com bastante atenção. O próprio governo do estado, eventualmente, pode contribuir, né, para essas uhum. renegociações. Então, olhar para o que está tendo de informação. Porque o produtor, né, rural ou industrial, enfim, o trader que ficar ali só esperando o vencimento da operação, seja uma operação de crédito rural, que é um pouco mais alongada, enfim, no final do dia todas elas vão vencer. Uhum. Né? Então, está bem atento para isso, para poder aderir às oportunidades que tiver. Normalmente isso vem com prazo, né, delimitado ali. Uhum. Então, ter bastante atenção em relação a isso e torcer, infelizmente. Né? Torcer para que isso tudo termine ou, pelo menos, se equalize no menor prazo possível.
E é preocupante porque quando a gente fala de produção, de agronegócio, a maioria dos produtores são pequenos produtores, Sim. que já vivem uma realidade delicada, né? Sim. Vendendo almoço para pagar a janta em muitos casos. Né?
Sim, sim, Letícia. A realidade financeira do produtor rural no Brasil hoje já estava delicada. Uhum. Né? O cenário já era um cenário de crise para inúmeros setores, né? Então, o que a gente não precisava nesse momento era de um problema como esse. Uhum. Né? E como você bem disse, para o produtor grande, que tem uma estrutura, que tem uma equipe,
amparo, né?
Exato, né? Que tem acesso à informação ou a um suporte técnico ali, não que ele não vá sofrer, claro que vai, mas ele consegue contingenciar, ele consegue equilibrar um pouco melhor essa balança. Agora, o pequeno produtor, né, que acorda ali 4, 5 da manhã, trabalha o dia inteiro, volta para casa, rezando para que, né, o clima ajude, para que a balança comercial macroeconômica ajude, ele ainda tem que chegar em casa agora e lidar com a notícia de que talvez ele não consiga vender o que ele plantou. Você imagina?
Uhum,
né, eu dei o exemplo dos produtores de manga. Esse pessoal está colhendo agora o esforço de um ano inteiro de trabalho.
Uhum.
Né? E ainda que tenha dado tudo certo, essas mangas vão encher containers que vão ficar parados no porto, porque não vai fazer sentido exportar. Esse uhum. produto vai apodrecer. Então é um cenário, volto a dizer, né, muitas vezes a gente olha isso de fora e não consegue entender como é que isso nos afeta.
Uhum.
Né? Mas seja por empatia, né, com o produtor que está ali no dia a dia, ou por compreender que invariavelmente a gente também vai ser afetado por isso, esse esforço coletivo também para cobrar dos nossos governantes, né, uma medida mais eficiente em relação a isso, menos politizada e mais técnica, também é algo muito importante nesse momento. A gente precisa deixar os ânimos de lado, né, e focar na resolução desse conflito de uma maneira assertiva e técnica, né, e não com base no em soluções passionais, vamos colocar assim.
E para as empresas, né, os setores de repente transversais a todo esse cenário de exportação, a gente até viu muitas empresas entrando em férias coletivas, nesse negócio de vai, não vai, e aí agora foi. Então, como você disse, muitos empregos podem, né, ser perdidos aí no meio do caminho. Isso, o impacto a gente vê agora, mas daqui um ano, por exemplo, vai ser muito pior.
É isso, porque no curto prazo, talvez a gente tenha desemprego, talvez a gente tenha, até em última análise, um problema de câmbio, né? Porque a balança de exportação, ela ajuda a delinear ali a valorização da moeda. Mas, consequentemente, né, isso tudo pode impactar em inflação, isso tudo vai impactar invariavelmente em taxa de juros, porque, né, o que a gente vai ter? A gente vai, nesse exemplo que a gente acabou de analisar aqui, o governo federal vai ter que ajudar a financiar esses exportadores, né? Vai se expor financeiramente falando, ou seja, vai aumentar a dívida pública, que já não está legal. Né? Isso tudo vai impactar a taxa de juros. Né? Então, assim, é um ciclo vicioso.
É uma cadeia. Né? É uma quando a gente fala de governo ajudar, a gente que vai bancar o governo. Né? Quem que banca o governo?
Não existe dinheiro público, né? O dinheiro do Estado é o dinheiro que é arrecadado pelos nossos impostos. Então, quem vai pagar essa conta somos nós, direto ou indiretamente, sofrendo mais ou menos. O desemprego tem, né, por si só já uma série de consequências financeiras. Essa questão do câmbio, uma Selic alta é um problema para o desenvolvimento econômico e social, em última análise, né, porque falta dinheiro para investir em tudo, inclusive em política pública. Então, enfim, né, eu não quero pintar um cenário apocalíptico aqui, longe de mim, mas eu também não posso deixar de dar isso a importância que de fato tem. Né, isso não é brincadeira, a gente está lidando com uma situação, até uma coisa que eu acho que merece ser dita para a gente ter noção disso, né? O Brasil hoje está ocupando o pior lugar do mundo em termos de tarifa com os Estados Unidos. Não existe nenhum país que está sendo tão castigado e sobretaxado quanto o Brasil nesse momento.
40% veio só para cá, né?
Só para cá, né? Então, a média com todas essas isenções, etc e tal, vai ser mais ou menos de 31%. Né, o custo para exportar um produto brasileiro para os Estados Unidos. Né? Nem os países que estão aí brigando com os Estados Unidos em um cenário de pé de guerra estão sendo, nesse momento, tão castigados quanto o Brasil. Não é uma coisa razoável. Né? É um problema. Eu me lembro, meu avô dizia assim, quando um não quer, dois não brigam. Né? Não é um problema só do lado de lá, é um problema do lado de cá também que tem que ser enfrentado. Né? A gente precisa dar a devida importância para isso. Não é uma coisa que é boa no final do dia para nenhum dos países. Né? É uma situação que precisa ser equalizada.
E como o senhor disse, o governo federal precisa agir na parte diplomática.
Perfeito.
Mas essa questão da iniciativa privada se unir também tem muito peso. Né? Então esse é o momento de buscar essas associações, sindicatos.
Exato. Né? Exatamente. Vou usar uma expressão aqui. Lobby, né? É o momento de o Brasil se organizar, né, por meio das frentes setoriais aí da iniciativa privada, se conectar com a indústria dos Estados Unidos para que essa informação seja levada para o governo federal de lá e para que eles possam ponderar. Né? Não foi por acaso que esses 700 e tantos produtos foram isentados, né, desse tarifaço. É porque, de alguma maneira, o governo dos Estados Unidos percebeu que era melhor isentar isso do que levar isso adiante. O exemplo do café me parece um exemplo muito oportuno. Né? Muito do café brasileiro alimenta o mercado consumidor dos Estados Unidos. Né? E o café brasileiro é utilizado para equilibrar o cafezinho que eles tomam lá. Então, eles pegam o café brasileiro, misturam, fazem um blend né, com café de outros países. E é esse o café que chega para o mercado consumidor dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos param de comprar o café brasileiro, o gosto do café que é servido lá nas redes, na mesa do americano no dia a dia, vai mudar. É como se mudasse o gosto do café que a gente toma e está acostumado aqui. Quer incomodar alguém, mudar o gosto do café.
É verdade.
Então, eu tô brincando aqui, né? Tô dando um exemplo mais lúdico aqui, mas para demonstrar como também não é interessante para os Estados Unidos manter isso. Não existe café no mundo para suprir a demanda deles se o café brasileiro não chegar para os Estados Unidos. Me parece, inclusive, que essa deve ser uma das revisões que deve acontecer. Então, a exemplo do café é fazer chegar essa informação da importância e da dependência que o mercado consumidor dos Estados Unidos também tem em relação a tantos outros produtos. Né? E aí tentar ir diminuindo um pouco desse estrago, né? Desse prejuízo.
Tá certo. E aí cabe a nós acompanhar... se envolver
atentamente, se envolver, não ignorar, não achar que esse é um problema do vizinho que não vai chegar até nós, porque vai, como você bem colocou, o problema maior não é um problema que a gente vai perceber da noite para o dia, né? Mas, de novo, né, acho que a última coisa que a gente precisava agora é que, ao que parece, o Brasil começava a entrar num ciclo um pouco mais interessante de estabilização da taxa de juros, vislumbrando talvez uma queda da Selic. O que a gente não precisava era de um tarifaço como esse. Né?
Tá certo, doutor Rafael. Muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Obrigado, Letícia. Obrigado, ouvinte.
Nós conversamos com o advogado especialista em agronegócio, Rafael Veríssimo. Falamos sobre o tarifaço, as consequências e as alternativas diante desse cenário.